Fala galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e também com o Diego Borges, para a gente analisar a vitória e a classificação do Sport sobre o Salgueiro. O Sport venceu o Salgueiro por 3-1 na Ilha do Retiro, confronto válido pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Com isso, o Sport garantiu vaga na final e volta a enfrentar o seu rival Náutico em uma decisão de Campeonato Pernambucano. A gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo, inclusive estou curiosíssimo para a gente chegar logo nos destaques da partida para ver como é que vai ser o andamento da nossa análise. Mas antes da gente começar a falar sobre o que aconteceu na Ilha do Retiro, vamos lembrar da nossa parceria com a Clínica Orto, uma clínica que oferece 14 especialistas lá, 14 médicos especialistas em ortopedia e traumatologia, especialistas em ombro, coluna, joelho, tornozelo, quadril, mão, o que você imaginar, você vai encontrar um especialista lá na Orto que vai poder cuidar dos seus problemas e não apenas aquele atendimento inicial, né? Aquela parte clínica, onde você vai fazer o exame de imagem, vai fazer uma consulta. Lá na Clínica Orto, você vai ter o seu tratamento completo, desde a avaliação clínica, o exame propriamente dito, né? O exame de imagem propriamente dito, procedimentos que você vai poder fazer também lá na Clínica Orto e também a sua recuperação com a equipe completa de fisioterapia. Importantíssimo a gente lembrar que a gente precisa cuidar da gente, que a gente não pode deixar aquela dor se acumular, ficar por muito tempo, porque se tem um rebatimento também, principalmente em relação à traumatologia, ortopedia, você vai ter rebatimento aí, vai dar outros problemas. Se você aceita ficar com aquela lesão por esforço repetitivo por tempo demais, ela vai piorando. De repente você pode desenvolver uma bursite aí. Você pode, você que tem um ligamento frouxo no joelho, você pode piorar, causar até uma ruptura ligamentar. Então, tá com a dor, para, se concentra, cuida de você, porque é muito importante. E aí fica o nosso recado para você procurar a Clínica Orto, um dos 14 especialistas que estão lá à sua disposição. A Clínica Orto funciona das 8 às 22 e fica ali na Estrada do Encanamento, número 459. Inclusive tem um WhatsApp para você entrar em contato com eles para poder marcar sua consulta, tirar alguma dúvida. O telefone de lá é 819-9690-0871. 99690-0871. Também vale a pena você seguir a Clínica Orto, assim mesmo, tudo junto. Clínica Orto e o Orto tem TH lá nas redes sociais, lá no Instagram tem o perfil da Clínica Orto, onde você vai receber uma série de dicas e de conselhos que você pode ter aí para lidar um pouco melhor e ter um dia a dia mais saudável. Então vamos lá, Clínica Orto, entra no Instagram que você vai receber todas as informações importantes aí para o seu dia a dia. Fred, então vamos começar a falar aqui do que aconteceu na Ilha do Retiro, né? O Sport vence por 3-1 e o placar pode aparentar uma relativa tranquilidade, mas quem viu o jogo sabe que não foi exatamente assim. O jogo no primeiro tempo foi muito amarrado, né? O árbitro acabou atrapalhando bastante o desenrolar da partida, o correr da bola, né? Marcando muitas faltas. O lance a lance do jogo foi basicamente um falta a falta, mas ainda assim, o Sport conseguiu encontrar um gol, faz 1-0 com o Hernani, uma boa jogada, diga-se. O Sport consegue ampliar mais uma vez com o Hernani, participando da jogada, seja com o corta-luz ou se posicionando bem para finalizar bem. O Sport faz 2-0. Mas aí o Sport, Fred, meio que conseguiu complicar um pouquinho ali a reta final, quando o Leandrinho erra aquela saída de bola e o Salgueiro diminui para 2-1. No fim das contas, o Sport consegue construir o 3-1. O que é que representa essa vitória? O que é que representa essa classificação? Mais uma vez o Sport na final do Pernambucano, enfrentando o Náutico. O que é que a gente pode analisar desse confronto, Fred?
Celso, antes da gente mergulhar no jogo em si, e você inclusive já estruturou a partida na sua apresentação, inclusive abrindo parêntese para uma arbitragem que foi uma das piores que eu vi nos últimos tempos, sem que tenha tido um lance polêmico. É algo surreal que a gente viu de condução de jogo.
Exatamente, Fred. Exatamente.
É surreal. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vai falar de tudo, como de todo o roteiro tradicional do Telecast. Mas eu preciso dizer que a maior vitória do Sport nesse domingo, ela aconteceu antes do apito inicial. Ter 22 mil pessoas, mais de 22 mil pessoas, contra o Salgueiro, em um jogo com TV aberta, em um domingo de chuva, na hora do jogo, inclusive, de muita chuva, é uma vitória muito mais difícil do que passar pelo Salgueiro. Muito mais difícil. Você conseguir mobilizar a torcida para um campeonato que só abre brecha para isso nessa fase final, né? Antes era impossível, todos os esforços vinham sendo feitos, mas eram tiros na água, mas eles foram fundamentais para que o tijolinho, cada tijolinho fosse sendo colocado, e agora esse trabalho convergisse para um grande público, para uma grande mobilização. Então, a gente poderia fazer aqui os destaques, e eu diria que o destaque do esporte seria o marketing, seria a comunicação, seria o departamento comercial. O time entrou em campo com três patrocínios novos, né? Não sei se foi só para esse jogo, se vão até as finais, mas não importa. Entrou dinheiro na camisa, entrou dinheiro nos ingressos comprados, entrou dinheiro no consumo de bar, entrou dinheiro nos copos. Deve ter entrado dinheiro em atualização, número de sócios, porque essas mobilizações são importantes para que o sócio que não pagou esse ano ainda, que estava meio distante, apareça. Tá? 22 mil pessoas. Não havia tido um público em Pernambuco esse ano, mesmo com Santa Cruz jogando partidas importantíssimas na Copa do Brasil, um clássico contra o Náutico. Tá? Não tinha chegado a essa quantidade de gente. Então, a direção do esporte. E quando eu falo direção, eu estou ramificando aqui para todos os departamentos. Ela conseguiu um ganho muito importante, tá? E é preciso que os torcedores, assim como de fora, a gente também precisa fazer esse reconhecimento, porque, como eu já falei, é muito mais difícil levar 22 mil pessoas para a Ilha do Retiro, no cenário atual, pós-rebaixamento e tudo que a gente sabe, do que fazer os 3-1 no Salgueiro. E agora a gente entra nessa segunda parte. E foi ao contrário do telecast de Santa Cruz e CRB. Santa Cruz e CRB a gente começou pelo fim. A gente começou pela defesa de Anderson, depois do pênalti de Maílson. Nesse, a gente começou antes do começo. E aí, voltando para o que aconteceu depois que o árbitro apitou o início de jogo, de fato, Celso, não tem como não começar a partida falando do próprio juiz. Eu nunca não, mas há muito tempo eu não vi um primeiro tempo como o que aconteceu na Ilha do Retiro. Simplesmente não houve jogo. Não houve jogo. Teve um momento, ainda no primeiro terço, né, dos primeiros 45 minutos, que a Globo trouxe uma atualização, tinha tido 12 faltas em 16 minutos e 37% de bola rolando. O árbitro, ele não só exagerava na marcação de falta, teve um seguidor que para mim definiu. Ele falou, é basquete, parecia basquete. Tocou a falta, encostou a falta. Como cada falta.
Eu comentei exatamente isso lá, Fred. Comentei exatamente isso com o Robson, estava assistindo o jogo comigo lá na ilha. Eu comentei exatamente isso. Tá parecendo basquete, porra.
Isso, só que com agravante. No basquete, o juiz marca a falta, os times realinham e a partida começa. Cada falta gerava um debate, gerava polêmica. Teve uma falta no campo de defesa que demorou mais de um minuto para ser batida. Teve uma falta do Salgueiro com uns 6, 7 minutos do primeiro tempo que levou 2 minutos e meio para ser cobrada. O jogo não aconteceu. E aí, tiro. Essa crítica é muito forte para mim, para Diego Fernando, tá? Muito forte. Ele assinou uma das piores arbitragens que eu vi nos últimos tempos, sem ter prejudicado efetivamente nem Sport nem Salgueiro.
E
Sem
num
ter
jogo
tido um
fácil,
lance
Fred. Num jogo
facílimo, não
fácil.
teve um lance de dúvida. Não teve um lance de dúvida. Tá? Os maiores erros dele foi ter distribuído amarelo para jogada que não merecia amarelo, para os dois lados. Foi um juiz que ele estava com medo de errar. Eu só posso entender dessa forma. Ele boicotou o jogo para evitar errar. E isso fica muito claro quando ele dá um minuto de desconto no primeiro tempo. Tá? Um minuto. Ele estava realmente evitando, fazendo o possível para que a partida fosse uma partida travada, uma partida em que a bola não rolasse. E certamente vão vir números aí do Footstats atualizando isso e vai se aprofundar nesse debate que a gente traz aqui. dessa atuação do primeiro tempo, desse nó protagonizado pelo árbitro Diego Fernando, eu abro um parêntese para fazer uma crítica ao Sport. É uma crítica que ela está relacionada com o que mais preocupa os rubro-negros nesse início muito espaçado, nesse início muito morno de temporada. Qual é a crítica? É que o Sport é um time verde. O Sport foi para uma decisão propriamente dita esse ano, que foi o jogo contra a Tombense, e perdeu por 3 a 0. Circunstâncias aqui já comentadas. Fez um jogo de maior grau de dificuldade contra o Santa Cruz, estádio do adversário, e perdeu por 1 a 0 também. Nesses dois jogos, houve uma série de erros, né, do treinador e também de Magrão, foram decisivos para esses resultados, mas foi isso que a gente teve até aqui. Depois, a gente pode pensar o jogo de Caruaru contra o Central, que era um ambiente também difícil de jogar, e o Sport foi bem. Inclusive, aquele jogo contra o Central, ele é base para mim, para ter colocado um pouco mais de fichas nesse momento o clube, e veio para partidas contra Petrolina e Salgueiro, e se impôs com a qualidade técnica que possui e um time muito mais organizado que Guto transformou. Mas segue verde. E aí eu vou fazer juntar os pontos que eu estava aqui, as pontas, e eu vou dar um nó. O Sport foi verde e ficar discutindo besteira com o jogador de Salgueiro e com o árbitro naquele começo de jogo. O Sport caiu na estratégia do Salgueiro de que não existisse aqueles 15 minutos de pressão inicial. Os caras do Sport ficavam trocando, batendo boca. Se a falta é aqui ou ali, se o cara empurrou ou não, tentando. Meu amigo, era pro Sport ter adotado ali. Postou o seguinte: deixa os caras do Salgueiro falar. Impressionado. Tem jogo, é jogo, juiz. Bora. Bola no chão, bate logo aí. Bola no chão. Para que o jogo ganhasse ritmo. Para que o Sport pudesse exercer uma pressão inicial, a tão clássica pressão inicial que os times da casa costumam fazer, sobretudo quando são mais fortes que o adversário, e mais ainda quando o adversário entra em campo armado taticamente para enfrentar essa pressão. Essa pressão não aconteceu em momento algum do jogo. Mas se essa crítica que eu faço ao Sport, que é uma crítica que vem com interrogação, ela não é uma crítica sentenciada, porque na verdade é uma grande dúvida, que é sobre a falta de rodagem do time, a falta de casca do time, e certamente isso vai ser muito falado ao longo da semana, quando começarmos os prognósticos de Sport e Náutico, porque o Náutico é um time hoje com essa casca que o Sport não tem. Se esse é o ponto negativo, o ponto positivo é a objetividade. O quarteto ofensivo, ele consegue trabalhar jogadas muito objetivas. Muito objetivas. O Sport, num primeiro tempo que a bola não andou, num primeiro tempo que ele não conseguiu exercer pressão em momento algum, ele chegou 3 vezes com alto perigo de gol e as 3 vezes com jogada trabalhada e as 3 vezes com jogada vertical. Foi a bola do gol, foi uma bola de Ezequiel, que ele tocou na trave, estava impedido, mas estava impedido ali no 2, 3 centímetros, tá? Então, a jogada ela foi bem construída, e é isso que eu estou falando aqui, não estou fazendo nenhuma análise de arbitragem nesse momento. E depois, numa bola que a Hernani enfia para Guilherme, Guilherme chuta cruzada, Luan ainda tenta dar um carrinho e a bola sai por pouco. Essa letalidade, eu vou chamar assim, do Sport, pelo menos contra adversários frágeis, ela é o ponto mais positivo. O time, quando tem a bola no ataque, sabe levar essa bola para dentro da área. Mérito de Ezequiel desde o começo do ano, mérito de Guilherme e hoje, nesse domingo, mérito de Hernani. Hernani, ele foi bem importante para isso. No segundo tempo, vem o segundo gol, e aí o Sport entra no modo Cássio Zirpoli de críticas, né? Cássio sempre criticou essa desligada do Sport depois do resultado definido, e essa desligada, ela para mim, ela é simbolizada quando o Leandrinho brinca, ele brinca na saída de bola. O Sport corta a bola da área, um jogador que não teve nenhum perigo de Salgueiro, e ele tenta dar um banho no jogador adversário. Ao invés de estar jogando rápido, tinha muito jogador do Sport passando, ele não consegue dar esse banho, Gustavo Gueira recupera a bola, abre na direita e sai o gol. E Ronaldo, mais uma vez, olhando distante e tal, mas eu nem vou jogar aqui o alvo nele. O Salgueiro faz um gol e se cria um pequeno momento ali de tensão, mas o Salgueiro necessariamente teria que se abrir, os contra-ataques começaram a aparecer, ainda que o gol, né, que definiu o jogo não tenha vindo contra-ataque. Então, no final das contas, o Sport chega na final sublinhando suas virtudes e mantendo aberta suas interrogações. Tá? Não, a gente não consegue tirar as dúvidas que a gente tem sobre o Sport. Talvez os dois jogos com o Náutico eles tragam isso. Né? Talvez. Mas a tendência é que essas dúvidas só venham a ser tiradas durante a Série B, com mais sequência. Né? O time vai fazer 38 partidas, o time acho que tem 11 ou 12 até aqui. Então, até para respostas que a gente pode debater mais para frente, quem deveria ser titular, quem não é. Eu ainda não sei se é melhor Alisson Farias ou Juninho entrando no segundo tempo, se é Leandrinho ou se é Sami. Não tem base. A gente não tem base, não tem minutos jogados para fazer uma análise mais detalhada.
Fred, isso que você falou, até esse final que você lembrou aí, o Sport teve isso que acontece, já tinha acontecido outras vezes, de diminuir a intensidade, mas dessa vez, eu vou ser o Fire. O time conseguiu, pelo menos, retomar isso, porque uma crítica que eu fazia bastante era o seguinte, o time diminuía essa intensidade e eu falava que se em algum momento, hoje pelo menos aconteceu a dúvida que eu tinha, o time está vencendo, faz o placar e diminui o ritmo e assim, no dia que acontecer algo, que o jogo se tornar perigoso, qual vai ser a chance de o time reagir em campo, de o time voltar ao ritmo que estava? Eu acho que conseguiu. O susto que o Salgueiro deu, com 26 minutos, com a intensidade que o Sport estava no segundo tempo, depois entre os 8 e os 26, que o Sport jogou para fazer o 2-0, e depois que ficou ali, daqui ali, o jogo, também para ser bem justo, o jogo ficou praticamente definido, porque o Salgueiro pouco fazia, e tem que acertar um chute como o zagueiro acertou, inclusive. Mas eu fiquei na dúvida se o Sport, dos 26 até o final da partida, se ele conseguiria reacelerar o jogo. Eu acho que conseguiu. Eu só não acho que é algo que se consiga sempre. E essa é a crítica que eu mantenho. Aconteceu dessa vez, mas não acho que seja... Não é videogame. Mas pela pressão da partida, pela atmosfera do jogo, isso joga a favor. 22 mil pessoas, o maior público do ano em Pernambuco, embora esse dado seja ruim, por ser tão pouco, pro geral. Mas o time conseguiu reagir e não jogou para fazer o 3-1, mas pelo menos jogou para não deixar o Salgueiro empatar a partida. E o Salgueiro ainda teve uma oportunidade num bate-rebate lá, que eu acho que bola. Não sei se sobrou para Miller Fernandes ou para Alisson. Talvez o rebote tenha sido de Alisson. E bate na perna de Sander e o Sport engata um contra-ataque. Mas assim, teve um chutezinho ali para de repente buscar alguma coisa. Mas pelo menos naquele momento o Sport conseguiu voltar, tomar as rédeas da partida e manter o 2-1 com alguma segurança. E no final fez um 3-1, uma falta para mim improvável de Ronaldo. Não sei se ele deve vir treinando, a barreira pulou.
Ronaldo Gaúcho, viu?
Não sei não, eu não sei se era o objetivo
Ronaldo dele. Gaúcho, por baixo.
Não sei se foi o objetivo dele não, eu acho que ele encheu o pé ali e a barreira ajudou. Se a barreira ficasse paradinha, era uma falta no pé da barreira. Com 3-1, o Sport acaba confirmando esse favoritismo, tinha feito 4-0 com facilidade durante a fase classificatória, foi um jogo bem diferente, era um jogo onde o Salgueiro quis tentar fazer alguma coisa, esse Cabral fez uma leitura muito interessante, esse jogo o Salgueiro jogou recuado, mesmo perdendo, porque o Sport fez o gol com 19 minutos, e nem assim o Salgueiro mudou a estratégia de jogo, e de certa forma, eu acho que funcionou, porque...
O que Cabral falou, Cássio. O Cabral ele foi muito preciso mesmo. Ele falou, para você aumentar, a estratégia do Salgueiro era aumentar o máximo do tempo possível o jogo em aberto. 1-0, o jogo está em aberto.
0-0 você está levando para os pênaltis, ok. Mas 1-0 você está continuando por um gol. Assim, algo que você pode fazer durante a partida. Ou seja, enquanto tivesse 1-0, o Salgueiro continuasse jogando do mesmo jeito. Tanto é que Sérgio Chino só muda e aí muda valendo quando leva o segundo. Aí ele tira um lateral e um meia para colocar dois atacantes. Ele mudou o time completamente. Completamente. E a Anicete que entrou com 30 segundos deu uma cabeçada perigosa. Não sei. Não, 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 eu vi a explicação dele, assisti o jogo na Globo. Vi a explicação de Sérgio China para Anicet, foi literalmente deixar o jogador como arma para o segundo tempo, mas porra, porque justamente porque esperava que o time ia segurar, mas não acho que numa semifinal, não achei muito inteligente, não. Achei uma
Foi
boa
o Márcio Goianismo, né, Cássio?
não
Em
achei uma boa
relação ao
estratégia, não.
Wallace.
Só que com um detalhe, com o restante do time não fazendo o que o restante do time do Náutico vem fazendo. Enfim. E o jogador entrou com teve uma chance já perigosa, mas isso defendeu. Até na hora que estava falando agora, até perdi até a linha de raciocínio. Tava, assim, desse gol perigoso. Enquanto o jogo tivesse aberto, o Salgueiro estava funcionando a estratégia, muito interessante, travando o jogo do Sport. Pro Sport, na Ilha do Retiro, historicamente é um time que consegue fazer uma intensidade de pressão, sobretudo jogo desse tipo. E muitas vezes, eventualmente, perde. Faz parte, mas consegue, mesmo nessas derrotas. Se você puxar as derrotas para o Santa, a de 2011 perdeu por 2x0. A de 2012, a de 2012 foi um jogo lá e low, ok. Mas a de 2013, que foi 2x0 para o Santa. Nesses jogos, embora o Santa tenha vencido, até o Santa fazer um gol, era um bombardeio, com o Thiago Cardoso pegando muito. Então, assim, historicamente, eu estou querendo dizer justamente que mesmo quando perde, o Sport costuma fazer isso aí. Costuma ter essa intensidade. E o Salgueiro não deixou. O Salgueiro conseguiu travar a partida. Como você falou, o árbitro também tem um papel preponderante nisso. Impressionante, ele estava pelo empate ali. No sentido de óbvio, para não se complicar, não é porque ele queria empate para ir para os pênaltis, mas para não se complicar, travando o jogo de uma forma bem desnecessária. Rembrandt até chamou a atenção da transmissão que com 15 minutos, assim, pô, meu amigo, o jogo começou, calma, deixa a turma jogar um pouquinho aí. E no segundo tempo que teve futebol, o jogo correu no segundo tempo. Acho que a vitória do Sport termina sendo bem justa. É um time muito melhor do que o Salgueiro. É um time que, quando teve o jogo à disposição, teve sérios problemas de infiltração no primeiro tempo, mas ainda assim conseguiu marcar, porque as peças funcionaram. Em duas jogadas, Fred, não sei se você chegou a falar essa, do quarteto ofensivo, porque você colocou Ezequiel, mas teve duas jogadas, eu vou dizer trio ofensivo, porque Ezequiel não participou nenhuma, mas achei curioso como foram papéis diferentes com os mesmos jogadores. O lance do gol é uma enfiada de bola de Guilherme com o Luan indo na linha de fundo e o Brocador completando. E a outra chance, a melhor chance que o Sport teve no primeiro tempo foi com os mesmos jogadores, mas numa enfiada de bola do Brocador com um chute de Guilherme e Luan chegando atrasado. Ou seja, uma rotação, uma rotatividade de papéis.
Exato, Cássio.
Isso é interessante.
Aqui eu completei a outra que eu citei, ela foi invalidada porque ela foi um impedimento, mas foi o toquezinho de foi uma triangulação. Ezequiel veio por dentro, recebeu a bola, deu um toquezinho, ela pegou na trave. Estava impedido, mas eu citei porque estava milimetricamente impedido. E aí, claro que não seria um lance de gol porque estava invalidado, mas ele soma a essa construção e a essa rotação que era o que você vinha falando agora, justamente porque a gente viu Ezequiel recebendo, vindo por dentro e não dando passe, como costuma ser.
Não, os três jogadores com papéis diferentes. Eu achei isso curiosíssimo. Eu vou vendo o jogo, vou deixando o olho aberto e anotando observações. Não, nem tanto para o posto, mas mais pro Tele mesmo. Mas para a final, esse time do Sport, primeiro, aquele Sport, a gente já pode entrar falar um pouco disso só para terminar. Não é nem falando da final em si, é só sobre o futebol mesmo. Na final, esse jogo do Sport, ele precisa evoluir um pouquinho. Porque, primeiro, aquele Sport na auto do turno, esqueça. O Náutico está bem diferente, por exemplo, aquele Krobel nunca mais entrou, a Hereda ganhou a posição. Só para dar um exemplo, foi o pior jogador da partida, nem joga mais no Náutico. E o Náutico, desde aquela partida, não perdeu mais. Curiosamente, a última derrota do Náutico foi aquele jogo do turno, 3x1. É um time que o Náutico bem embalado e o Sport é um Sport que. O número que você falou, Fred, o número de jogos do Sport no ano todo, são 12. Não, jogou 9 no turno, mais 11. São
12, 12.
12 jogos. É muito pouco. O Náutico tem 18 de invencibilidade. Veja só, o ano todo do Sport, são 12 jogos. Desde que o Sport ganhou do Náutico, de lá para cá, o Náutico jogou 18.
É
É
foda.
muita diferença. É muita
É
diferença.
foda.
Enfim, toca o
Bom,
barco aí, Celso.
beleza, tranquilo. Inclusive, antes de a gente seguir aqui com análise de partida de futebol, queria só destacar uma questão negativa que eu vi diante de uma Ilha do Retiro, dona do maior público do Pernambucano desse ano, como o Cássio falou, isso acaba não sendo mérito para o campeonato. Mas um ponto negativo foi ver que por duas vezes seguidas, principalmente no segundo e no terceiro gol do Sport. Destacar aqui o segundo, né? Que Hernani e o restante dos jogadores vão atrás dele, vai comemorar junto da organizada do Sport. E fazendo aquele gesto tradicional e tal. E aquilo velho, eu me senti subtraído. Eu estava em campo, fui como torcedor, inclusive, acompanhado dos meus pais, acompanhado de um amigo que sempre vai estar comigo. E eu me senti subtraído, eu me senti fora da festa. Eu fui para lá como torcedor do Sport, com a camisa do Sport, para torcer pelo Sport, na hora do gol. O momento máximo do futebol, os jogadores do Sport fizeram uma festa particular com a facção organizada do Sport, onde eles enalteceram aí os próprios feitos, e aí com aspas aéreas aqui no feito, né? Cantando as próprias músicas, sabe? Comemorando ali entre si, e eu fiquei de fora dessa festa. Eu gritei gol e parecia que, sei lá, eu tava comemorando outra coisa. E fica esse destaque negativo, porque Fred foi muito feliz ao abrir o nosso programa destacando as ações positivas que a diretoria proporcionou, fazendo com que o estádio tivesse lotado aqui, assim, tivesse com mais de 22 mil pessoas, como esteve. Mas vale ressaltar também essa reaproximação nojenta, é a palavra que eu vou conseguir para descrever, que acaba que de tudo que a gestão Milton Bivar vem fazendo de positivo, seja na montagem do elenco, na contratação de um treinador que estava num patamar acima do que o Sport aparentemente poderia apresentar, poderia buscar, de fazer ações como fez, de movimentar da vida, dar engajamento da torcida, tem esse destaque negativo de ter desfeito basicamente a única coisa boa da gestão de Arnaldo, né? Que foi se afastar de maneira até judicial, oficial, da facção organizada. E aí Milton, enfim, desfez tudo, toda essa evolução, né? Que havia, que o Sport enquanto instituição, e aí incluindo também a sua torcida, havia conquistado, né? Isso foi muito triste. Foi muito triste. Aconteceu no segundo gol e aconteceu no terceiro gol também. E realmente foi muito triste. Não sei se vocês têm algo a acrescentar sobre isso, senão a gente já segue aqui para a análise dos destaques da partida.
Celso, eu vi
caso na televisão. Perdido, né?
Caso perdido. Eu vi na televisão essa autoexaltação. Eu concordo com toda a parte de ir lá, de fazer o X com o braço cruzado, aquela coisa toda. Mas sobre a autoexaltação, eu discordo um pouco, porque ele não pode nem falar o nome da jovem. Então, assim, o nome da jovem nem é falado. Tipo, ele não canta. Até onde eu sei, ele não cantou. Você sabe que eles estão falando aquelas músicas, ele faz as alterações, mas não teve exatamente isso. Agora, toda a reação. Agora, eu concordo com o comportamento dos jogadores, de ignorar todo o estádio e sempre ir para a organizada, e fica uma se realimentando disso, né? Os dois lados, inclusive.
O que eu tenho que acrescentar é que, assim, guerra perdida, né? Guerra perdida. Até que...
Sobre isso aí, não é nem porque é óbvio.
Até que algo aconteça. Até que algo aconteça. E aí, dia desses, Edmundo Melo estava aí, veio a público reclamar que foi ameaçado dentro do clube por integrantes da organizada do Náutico. Aí, isso assim, meu amigo, diga com quem anda, né? Assim, existe um preço de ter uma organizada por perto. Mas, enfim, eu tô até sem paciência para falar desse assunto. E é um retrocesso enorme, tá?
É a velha festa, Fred. Vale ali e aquilo ali que acontece apaga todo o resto que a gente sabe que acontece.
É um retrocesso, assim. E eu nem acho que o caso organizadas ele teria que ser um caso para sempre. Mas elas precisam mudar. Enquanto elas não mudam, elas continuam as mesmas. Então não aconteceu nada. Simplesmente houve uma mudança de política, né, de conceito de futebol. Mas eu acho que, na verdade, o que houve mesmo foi uma aproximação estratégica política. O que é até pior, na verdade, porque eu não sinto que haja eu não acho que Milton Bivar considera a jovem fantástica. Enfim, era o que o momento se desenhava, essa junção, e aconteceu. E ela aconteceu desde a campanha, né? Ela aconteceu desde o dia que Milton foi eleito, e assim vai ser assim, minha gente. Então não tem muito o que falar, não. É como eu falei no início, caso perdido. Dessa daí a gente perdeu.
Pois é meio que, como você falou, é briga perdida, é dar murro em ponta de faca. Inclusive, no Twitter, eu me posicionei em relação ao assunto também no Twitter, e algumas pessoas vieram rebater, dizendo que a jovem volta da vida, que o estádio fica vivo, que a torcida que canta é a jovem, e etc. É porque eu já fiz alguns comentários sobre isso, mas vamos lá, vamos repetir para quem ainda não ouviu. A gente não pode dissociar as duas coisas. Não existe uma torcida uniformizada dentro do estádio e uma torcida uniformizada fora do estádio. É uma instituição só. É uma instituição só. E não dá para analisar as duas coisas. Não é como se você pegasse uma faca e fosse fatiar. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. E é uma coisa só, é a mesma instituição, a mesma galera que vai lá para dentro do estádio e faz uma festa bonita, sei lá como a turma gosta de falar, que eu também tenho uma série de ressalvas em relação a isso, né? Que é uma torcida que canta exageradamente os próprios feitos, as próprias músicas, a própria história, tá? Isso é um ponto que eu gosto sempre de destacar. E outro ponto também é que torcer e gritar não é uma prerrogativa só da organizada, da uniformizada. Acho que, de certa forma, as torcidas, de maneira geral, elas meio que terceirizam essa coisa do torcer ou de puxar a canção para a uniformizada, que chega lá organizada, que chega lá com as músicas prontas, com o repertório pronto, sabendo o que vai cantar para cada situação. Então, há um monopólio, de certa forma, e não é uma coisa tão, sei lá, justa. Tá? Então, era essas observações que eu tinha a fazer ainda sobre esse tema, né? Porque, realmente, quando você vai analisar só o que se faz dentro de campo, você está fazendo uma análise completamente distorcida do que é o fenômeno das uniformizadas. É óbvio que esse debate, a gente já debateu sobre isso, ele vai para além do futebol, ele é um debate social, ele é um debate econômico. Isso tudo a gente poderia discutir de forma mais ampla. Mas, de maneira geral, na balança, é muito negativo o impacto das uniformizadas para a sociedade. Elas têm que ser tratadas como um problema de segurança pública. Mas é o seguinte, vamos falar agora de coisa boa também, né? Porque nesta segunda-feira, 8 de abril, o podcast 45 Minutos completa aí 5 anos de existência, né?
5 anos apontando os problemas e os crimes e tudo que as organizadas causam à sociedade, né? Não é nem ao futebol, é à sociedade.
Exato,
Vamos
exato.
comemorar, essa derrota aí.
Vamos comemorar, né? Vamos celebrar a estupidez humana, né?
Exatamente.
Mas nesse 8 de abril a gente completa 5 anos e vamos comemorar não apenas a estupidez humana, mas vamos comemorar 5 anos de muita luta, de muito telecast, de muito pó de raiz, de muita madrugada, de muita briga, de muita risada. E a gente quer muito contar com vocês, né? A gente vai se reunir. Vai ser na verdade, um assustado. Vai ser
Quem chegar,
só.
chegou, né? Quem chegar, chegou.
Quem chegar, chegou. Vai ser na nossa querida companhia do Chopp. Tony já entrou com um buffet de massa R$ 20, basicamente preço de custo, para a gente poder se divertir e comer do bom e do melhor, como a Companhia do Chopp frequentemente nos oferece, no, nos proporciona, né? Então,
Preço de custo,
com o
Fred.
Chopp,
Preço de custo.
preço de custo, preço de
Preço de
custo.
custo. Você
O
não vai estar
Chopp é
pagando.
R$ 4.
Isso. O Chopp.
Chopp é R$
Eu esqueci o
4.
nome, Rafael. Como é o nome desse Chopp, Rafael? Garotinho, né? R$ 4.
Isso, garotinho, garotinho. Exatamente. Chopp garotinha, R$ 4. E, ó, companhia do Chopp, né? Por acaso não, tá? Talvez a gente não fale suficiente do Chopp, da companhia do Chopp, mas realmente, Tony cuida realmente dos detalhes de como você serviu o Chopp, desde receber o barril, a temperatura com a qual você recebe o barril, você mantém ele estocado, e a maneira como a temperatura que você serve, com a quantidade de espuma certa. Então, é uma experiência realmente o chopp lá da companhia do chopp. Então, quem chegar, chegou, como o Fred lembrou aí, participe partir das 19 horas, a turma vai se reunir desta segunda-feira para cantar um parabéns. Vamos lá, então. A gente espera todos vocês, quem chegar, chegou. Vamos começar agora a falar dos destaques da partida, tá? Fred, Hernani, como você pontuou, ele foi decisivo para o desenrolar do jogo, né? Foi decisivo porque não apenas pelos gols, isso ele já vinha fazendo, apesar de você poder ponderar, não, mas esse gol foi muito fácil, esse gol foi de pênalti, esse gol, enfim, ele vinha fazendo essa parte. A Hernani sabe colocar a bola para dentro, na verdade essa é a grande característica dele, aquele, como o Cabral sempre gosta de destacar, um atacante de um toque na bola, né? No jogo com o Salgueiro foi diferente, apesar de ele ter feito um início de jogo um pouco difícil, como toda a partida estava se desenhando, Hernani quebrou linhas com passes, ele se movimentou bem, esteve no lugar certo, brigou muito pela saída de bola. Então, vou começar aqui, Fred, vou passar a bola para você, dizendo que, na minha opinião, Hernani foi o melhor do jogo com alguma sobra.
Celso, de uma coisa eu não tenho dúvida no futebol. Gol é o combustível do centroavante. E quando os gols estão saindo, até os centroavantes mais grossos, Hernani nem chega a ser um deles. Hernani nem está nessa categoria de daquele que é grosso mesmo, daquele que para dominar uma bola é confusão. Mas tem os caras que mesmo assim fazem muitos gols na carreira, né? Mas quando está fazendo gol, dá uma injeção de confiança tão grande que ajuda a deixar a cabeça erguida e talvez a melhor explicação seja a seguinte. Quando está fazendo gol, ele consegue ter a tranquilidade suficiente para enxergar melhor o jogo. E foi isso que Hernani demonstrou contra o Salgueiro. Ele fez tudo certo. Ele, quando precisou ser pivô, ele foi pivô. Quando precisou abrir a bola, ele abriu a bola. Voltou, e aí eu até fiz essa justiça com ele, quando eu fiz esse comentário no Twitter. Voltar para ajudar, ele sempre fez. Isso aí ninguém pode reclamar. Nunca foi um centroavante que colocou a mão na cintura. Ele vinha atrapalhando muito ano passado. Muito, 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 muito. Para mim, é um dos pontos decisivos para o rebaixamento. Tá? Dentro de campo, é um dos pontos decisivos. Ao lado de Magrão, que foram jogadores que cometeram erros muito graves. Mas nessa partida, como você já falou, e como vou completar agora, atuação extremamente correta, precisa, decisiva, fez os gols, bem posicionado, teve outra chance por estar bem posicionado, enfim, recuperou a confiança, está bem, ainda falta fazer um gol tipo que ele fez contra o Náutico, né? Ainda ele está fazendo os gols de oportunismo, mas ótimo. Isso aqui não é uma crítica. Hoje ele não perdeu nenhum gol dos que ele vinha perdendo, né? De receber uma bola cara a cara com o goleiro. Na hora que ele começar a fazer esse tipo de gol, aí o Sport pode ganhar um reforço, né, para a Série B. Eu que, inclusive, já falei aqui que não teria mais Hernani no elenco, tá? Mas se comenta para isso.
Que bom que você falou, viu? Ia lembrá-lo.
Lógico. Eu não teria Hernani no elenco. Mas se o cara tá fazendo gol, ele tá se colocando. Do mesmo jeito que eu falei isso, logo depois eu já falei que, mesmo não tendo no elenco, eu não colocaria na reserva. Era uma enorme contradição. Eu não queria ter Hernani no elenco. Mas ele não deu brecha para que Elton fosse titular esse ano. Ponto. Aliás, até deu. Que foi na semana que todo mundo deu brecha, né? Na semana Tombense, Santa Cruz, até Magrão perdeu a posição, o treinador foi demitido. Foi uma semana que todo mundo que estava em xeque se colocou em condição de levar xeque-mate. Mas no caso de Hernani, ajudou muito o fato de que Guto Ferreira gosta muito dele. Ele no Bahia, a torcida pedia desesperadamente que Hernani perdesse a condição de titular e Guto o manteve. Mas agora isso aqui não está nem em questão, porque a gente está falando de um jogador que hoje foi o melhor em campo com sobra, né? Com sobra. Sendo ele um cara experiente, nesse tipo de desempenho, ele vai se tornando... E assim, e aí não vai ter meio termo, tá? Eu arrisco dizer que esse ano ou é titular ou é melhor não tê-lo. Não, é o tipo de jogador que só funciona assim. Ele começa a mostrar isso. Que é sequência, que é gol de golzinho em golzinho, que é tijolinho em tijolinho, tijolinho mesmo daqueles que tinha na nossa época, nos anos 80, né? Eu acho que você montava os tijolinhos de madeira, não era nem tijolo de construção, era tijolinho de madeira, daquele brinquedo que tinham de fazer castelo nos anos 80. É isso, de tijolinho em tijolinho eu já tenho uma casinha de cachorro.
Bicho. Maestro, fala sobre a Hernani também e já segue com a tua análise dos destaques positivos do esporte.
Eu acho que o Hernani foi o melhor da partida e os gols, eles definem isso, mas passou bem longe. A participação dele nesse jogo, ele jogou um bom futebol nessa partida. O passe que ele deu para o Guilherme, que eu já fa falei no comentário anterior, ele brigou pela bola, ganhou a disputa. O zagueiro do Salgueiro falhou, ele se aproveitou, viu que não ia ter velocidade, porque se ele fosse jogador rápido, na hora que só tinha um zagueiro e ele estava um passo atrás, ele podia ter dado uma arrancada. Mas naquele momento ele se deu conta que ele não conseguia fazer aquilo, então ele aproveitou para a jogada abrir e ele dar continuidade de outra forma. E o passo foi bom. No segundo gol dele, ele dá o corta-luz para Adrielson fazer o gol. Aí Adrielson chuta, Gideão defende e ele pega o rebote. Ou seja, se Adrielson tivesse feito o gol, ele também teria tido uma boa participação naquele lance. Foi um corta-luz inteligente, deixou outro jogo o companheiro numa condição muito boa para finalizar. Então. E mais do que isso, o Fred está falando de brigar pela bola, mas ele brigou pela bola também lá na frente, porque em algum momento que o Sport precisava afastar um pouco o Salgueiro do seu campo defensivo, isso já na reta final da partida, e Hernan conseguiu, ele não costuma fazer isso, que a gente costuma dizer que ele mata muito na canela, mas ele conseguiu brigar pela bola lá na frente e reter o jogo lá na frente. Então, além dos gols, que é gol de 9, e é bom ter gol de 9, porque historicamente o Sport não tem essa figura, não tem esse 9, é algo. De 20 anos é muito. 20, 25 anos é muito raro você pensar. 9, camisa 9 com o Sport que deu destaque. E recentemente teve o André, mas assim, que foi até o 90, na verdade. Mas historicamente não é algo que o Sport tem. O Náutico, por exemplo, tem um histórico muito maior de centroavante, dessa figura do cara que faz gol. E Hernani, que não foi essa figura no Brasileiro da primeira divisão, tinha tudo para não ser esse ano, porque a má fase estava duradoura, mas eu acho que ele conseguiu encatar uma sequência. E nesse momento ele vai ganhando essa disputa com Elton, que não vai ter espaço, porque não vão ser dois centroavantes.
Ganhando com muita sobra, mas
Não,
com
ganhando,
muita sobra.
porque primeiro, mas Elton fica aquela coisa, nem é que ele não aproveitou a chance, porque é muito ruim entrar de vez em quando para definir, para mostrar assim, sem ter sequência. Elton não teve sequência, mas Hernani faz com que Elton não tenha sequência, não vai ter sequência tão cedo, porque não vão jogar dois centroavantes. Enquanto o Brocador ficar resolvendo isso, não sei se ele vai conseguir fazer isso na Série B. Se ele mantiver esse nível na Série B, eventualmente ele será o titular, por méritos próprios.
Cássio, eu arrisco dizer que não vai ter substituição de camisa 9 nas finais. Não vai ter. Se o Sport precisar atacar, Guto vai tentar outros caminhos. Não vai colocar Elton no lugar de Hernani. Ele vai confiar em Hernani porque Hernani está merecendo a confiança. Então eu acho muito difícil que tenha substituição de camisa 9. O máximo que pode acontecer é num desespero extremo, no segundo jogo, você tem os dois em campo. Mas é aquela plaquinha sai o 9 para entrar Elton. Acho muito improvável que aconteça.
Seguindo ainda com
Siga,
outros
pode seguir.
destaques, gostei da atuação do Norberto. Depois do Brocador, eu acho que as atuações caem um pouco. Gostei da atuação do
Perfeito,
Pierre.
Cássio. É outro degrau. É outro degrau.
Não são
Perfeito, é
próximos,
outro
né?
degrau. Não são próximos. É o primeiro e agora a gente discute o resto.
Aí eu gostei da atuação. E é meio todo mundo, não sei todo mundo japonês, não, mas todo mundo muito parecido.
Muito obrigado.
Norberto, Thierry, por exemplo, Luan, Ezequiel já acho que foi um pouco abaixo nesse jogo. Já ainda saiu com 17 minutos do segundo tempo. Leandrinho, acho que entrou prendendo muita bola, foi um pouco fominha. Ele já entrou melhor na partida. Luan perdeu um gol, mas acho que teve uma boa participação. Eu não gosto muito do estilo dele para o perfil físico que ele tem. Tipo, ele ser daquele tamanho jogando onde ele joga. Eu não acho muito produtivo, não. Mas é um jogador que vai se firmando e é um jogador participativo, é um jogador que encaixou com esse restante do time. Então,
Cabeça
acaba.
erguida, né, Cássio? Atacante e cabeça erguida ajuda muito.
Sim, só faltava ele não ter isso também, né? Porque ele tem que compensar as outras características que ele não tem para o setor que ele joga. Por exemplo, Você imagina que em algum momento fica Ezequiel numa ponta, Luan na outra, é muito diferente, pô. Faz com que você tenha características completamente diferentes em dois lados do campo. De um lado do campo você joga de um jeito, do outro lado você joga de outro jeito. Porque eles são muito diferentes. E geralmente não é assim, né? O time tenta jogar de uma forma, são pontos, tipo, com dois pontos, ou dois jogadores mais técnicos, enfim, mas tem de um lado um cara da direita e o da esquerda, tem jogadores parecidos. No esporte não é assim, são jogadores, na minha opinião, bem diferentes. Mas vou queimando a língua porque ele vai fazer. Ele vem, pelo menos no Pernambucano, queimando a língua no Pernambucano, é porque. Não, queimar a língua no Pernambucano é foda. Mas assim, no
Por isso que eu
Pernambuco.
chamei, por isso que eu chamei a casinha de cachorro. Ainda não é
Exatamente. É
uma casa,
perfeito.
não, é uma
Ó,
casinha de cachorro.
então, no Pernambucano, ele vai conseguindo fazer, mudar essa minha concepção.
Bom, então vamos seguindo aqui com as análises. Fred, queria também que você comentasse a atuação de Maílson hoje. É meio cruel a gente fazer isso, mas o cenário, e fazer isso que eu falo, é analisar a atuação de Maílson jogo a jogo, né? Mas, infelizmente, o cenário em que ele está inserido é esse. Ele está substituindo um ídolo que estava em péssima fase e é inevitável, ele ter que encarar esse tipo de situação. E, particularmente no jogo de hoje, ele mostrou nervosismo nas saídas de bola, principalmente no primeiro tempo. Acabou oferecendo algumas das melhores oportunidades de Salgueiro. A melhor, certamente, do primeiro tempo foi aquela saída de bola errada dele pelo meio. Mas havia saído errado também em outros dois momentos, também no primeiro tempo. De maneira geral, também não teve muito mais o que se observar, né, Fred?
Exato, olha só para antes de falar de Maílson, eu quero só para deixar claro que, como eu fui comentando durante a análise de Cássio, eu concordei com tudo, tá? Inclusive com o Norberto como segundo colocado. E acho que o
Rapaz,
terceiro.
dá tempo nós de encurtar esse trecho aí nos 5 anos aí o podcast dos 5 anos, não?
Rapaz, quem tá editando esse programa tá ouvindo também, então.
Rapaz, esse trecho aí só pra turma saber que em algum momento em 5 anos isso aconteceu. Porque concordar é uma coisa, dizer, cara, usar essa palavra pra tudo ou eu me enganei aqui?
Eu já
Eu
marquei aqui.
concordei com tudo.
Pô,
Concordei com
pronto aí,
tudo.
ó. Ó, em
Ah, tava
5 anos
acordado, pô.
foi até bom.
De graça, essa.
De graça não. De graça não. Você tá no vermelho. Você sabe.
Mano,
Hoje
não,
você
vira
tá
só.
apanhando. Fique na sua.
Celso, eu disse a ele ontem. Eu disse a ele ontem. A gente tava jogando boliche de manhã. Eu disse: tu vai pro Arruda Niu, tu vai dormir, tu tá morto. Ele comeu uma feijoada. Os olhos baixaram. Ele falou baixo, ele dizendo: eu vou
O
pro Arruda
sempre,
ainda, rapaz.
isso é um
Vou
clássico.
beber, vou pro Olinda. Descobriu que o Santa ganhou 11 horas da noite. Cheio de áudio, levando grito no grupo de WhatsApp. É complicado.
Não é o que tu queria por conta disso?
Mas o importante é que ele está madrugando esse domingo, conseguiu chegar aqui acordado às 7h20. Mas, falando sério, sobre Maílson, Celso, concordo que vai ser jogo todo jogo. Todo jogo. Teve um momento da transmissão que Rebrand tava quase torcendo para o Sport sofrer o gol. Quer dizer.
Não, mentira, para com isso, Figueiroa.
Veja só. Mas nem era. Era porque se começou a debater o tempo inteiro na transmissão se Magrão deveria substituir Maílson no eventual disputa de pênalti. Detalhe, se o jogo tivesse 1-1 ou 2-2, era sim um debate. Era o um debate para ser feito, mas esse debate ele aconteceu com o jogo 2-1. Né? Com o jogo 2-1. Ao ponto de que quando o Sport faz a última substituição, a substituição é anunciada dessa forma. Eu disse: olha, Magrão não tem mais condição de entrar, é feita a terceira substituição. Eu estou fazendo aqui essa alusão porque é natural, é absolutamente natural. Inclusive, Sabrina chegou a relatar na transmissão que, quando estava 2-0, já tinha torcedores pedindo, justamente porque ficou a sensação que estava definido e os rubro-negros ali queriam ver seu ídolo. É muito difícil. Quando a gente parabenizou, a direção lá em cima, eu não citei mais essa dificuldade. Os 11 do Sport hoje não tem ídolo ali, tá? Os ídolos que existem no elenco não estão jogando. Duval está no estaleiro e Magrão é reserva. É difícil seguir dessa forma. Então, não tenha dúvida que todo grande momento, se faltar uma substituição, se o Sport estiver ganhando um jogo, ganhando a final, faltando 5 minutos, vão pedir para entrar Magrão. Tá? Para Magrão colocar a faixa de capitão, se preciso for. Isso é natural. E por isso mesmo é natural que Maílson tem que ser analisado a cada errinho dele.
Mas
E o de
foi mal
hoje
no
nem
primeiro tempo.
foi errinho. É, saindo jogando foi mal no primeiro tempo.
Mas foi bem no segundo tempo.
É,
Com o
saindo,
desvio
ele
de 5 minutos.
errou. É, ele errou esse lance grave e errou mais duas saídas de bola com a mão, inclusive, que saiu jogando muito mal. Para lateral a bola, teve uma que foi bem, bem forte e tal, complicou a saída do
Exatamente.
jogo.
Exatamente. São essas três.
Mas, nessa segunda-feira, Magrão completa 42 anos, tá? É aquilo que eu falei, quando dá substituição, quando dá transição. Essa transição precisa ser feita. E mesmo que Maílson cometa alguns erros, essa transição precisa ser feita. Tá? E Magrão precisa trabalhar para ser um reserva em condições de entrar. E acho que esse é o grande objetivo de Magrão nesse ano. Maílson é muito seguro. Ele faz defesas com um grau de simplicidade muito grande. Então, assim, talvez aquele gol de cobertura, né, que ele levou, tenha sido o gol mais questionável dele até aqui. A gente ficou na dúvida do quanto de parcela vai para a bola realmente muito alta ou o quanto ele errou. Tirando aquele gol, os gols que o Sport tem levado são gols que você olha e faz assim, não, ok, isso aí era gol mesmo, não tinha o que fazer, como foi o chute de hoje. Mas assim, não acho que Maílson esteja fazendo um grande 2019. Mas nenhum goleiro do Sport faz um grande 2019 no estadual. Porque a bola chega muito pouco. E a gente sabe o quanto é difícil para goleiro trabalhar com a bola chegando tão pouco, né? Inclusive, isso já foi várias vezes, a gente já comentou isso várias vezes, inclusive, para amenizar erros de Magrão nos outros anos. Que Magrão era um pouquinho Diego Souza, né? Magrão ele vai pegando ao longo do ano. Ele vai ganhando o ritmo. Magrão é jogador de segundo semestre, sempre foi, né? De brasileiro, de torneios, de competições com grau de dificuldade maior.
Bem, vocês têm algum outro destaque negativo? Vocês têm mais alguém para apontar negativamente?
Os dois volantes. Não gostei de nenhum dos dois hoje. Hoje, Ronaldo, que quase sempre aparece aqui, né, nos meus votos, ele tem acompanhado Charles. Acho que a dupla bateu um pouquinho de cabeça, tá? Achei Charles uma rotaçãozinha acima. Ainda achei ele melhor do que Ronaldo. Ronaldo hoje marcou a distância em alguns momentos. Não acho que ele é o personagem do gol, apesar de
Mas
estar.
esse gol de Ronaldo vai mudar muito a opinião sobre ele nesse jogo, viu, meu irmão?
Vai. Mas pra mim não muda, pô. É o que você
Não,
falou,
não,
vai bater uma
não,
só
pô.
pé.
Não é daqui do Telecast, não. É de uma forma geral. Caramba,
Não,
eu
já
acho
recebi
que ele.
tuitada. Fala dele hoje, não sei o quê.
Pois
Pô.
eu acho que ele jogou mal.
Mal, mal
Eu
mesmo.
acho que.
Talvez tenha sido pior.
Eu acho que o gol
Talvez tenha sido pior.
salvou ele de uma enxurrada de críticas. Eu acho assim, que ele, meu irmão, eu não sei em que momento. A marcação dele se restringe a cercar. Tipo, ó,
É
tipo,
foda.
deve ser a orientação, tipo, fechar o espaço, fecha o espaço. E esquece o bote. Bota aí, deixa pro outro cara fazer. Você é só cercar. Fechar o espaço, não sei o que, fechar corredor, porque meu irmão, só olhar é foda, pô. Ou então.
E hoje ele não conseguiu.
Fala.
Não, e hoje ele não conseguiu, porque ele vinha evoluindo no passe vertical, né? Ele vinha mostrando, tentando um pouquinho mais, levantando mais a cabeça, mas hoje isso aí não existiu. E aí foi só o Ronaldo, que é o Ronaldo clássico, digamos assim, né? Que é um jogador nota 5, e que varia entre 4 e 6, né? Ronaldo, ele nunca é 3, nunca é 7. Ele varia sempre ali entre nota 4 e 6, e hoje foi 4. Hoje foi o dia que ele oscila negativamente, porque, inclusive no gol, é o que eu falei, assim, tá na área marcando absolutamente ninguém, tendo jogadores por ali. Não acho que aquele jogador, eu não vi ainda com repetição a necessária para dizer que ele deveria estar marcando aqueles jogadores. Ele só não poderia não estar marcando ninguém. Que volante é volante. Se ele fosse centroavante, eu até aceitava que ele estivesse ali esperando o rebote. Mas ele é volante. Tá? O volante não pode estar num círculo que ao redor dele não tem um jogador de Salgueiro. E a 3 metros dele, 4 metros dele, na marca do pênalti, tem dois. E um deles fez o gol. Tá? Então, por isso, assim, eu não acho que é um volante titular, mas acho que é útil. Né? Acho que Ronaldo é útil, mas para mim hoje
foi um dos piores em campo. O último, meu amigo, o sarrafo de escolinho do Caxangá, meu irmão. Que é o cabo de vassoura lá na areia. A turma pula não pula nada, meu irmão. Quando começar um negocinho um pouco mais técnico, não sei.
É complicado.
Não sei até que ponto esse primeiro volante vai. Esse volante vai dar
conta. Eu acho que o Sport tem outros volantes. Não sei nem outros, porque talvez com a mudança Charles possa jogar mais na sua. Mas que Charles é o primeiro volante. Sempre tem que dizer isso, né? Charles Sim. não é segundo volante. Ah, eu ia esquecer aqui. Para mim, o pior em campo é Leandrinho, tá? Para mim, o pior em campo é Leandrinho.
É, mas eu já tinha deixado a minha crítica. Eu achei que ele entrou com a bola só pra ele.
Não fez nada e deu. E quem, o responsável pelo gol do Salgueiro foi ele que brincou. Ele que dá um banho no jogador do Salgueiro na frente da área do esporte. A origem da jogada é isso. Ele tenta dar um banho. Quando poderia ter levado já a bola pro chão e partido para um contra-ataque. Pra mim, o pior em campo é Leandrinho. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Hernani. Num degrau abaixo, a gente discute quem não foi bem. Que aí é Charles. Que aí é Ronaldo. E fica por aí também. Ezequiel, mas esse aí tá com tanto crédito que a gente não precisa colocar na lista, não.
Bom, então é isso. Sport e Náutico em mais uma final do Pernambucano. Inclusive, a gente está preparando um programa especial, tá? Que vai ser gravado também nessa segunda-feira. Essa segunda-feira a gente vai gravar aí um combo de programas por conta da data. Entre eles, a gente vai gravar um especial também com números. Inclusive, maestro, se você quiser dar um teaserzinho do que vai ser esse nosso programa, por favor, Sport Náutico fazendo mais uma final do Pernambucano.
Será a 18ª da história. Lembrando, muita gente, é bom dizer explicar aqui rapidamente, porque já estão me perguntando aqui tudo. Ah, mas teve aquele ano que o Náutico foi campeão e o Sport foi o vice, e o Sport foi o campeão, o Náutico foi o vice, não está lá na conta, não está nessa conta. Final. Campeão direto já teve 200 vezes e sempre vai ter um vice, mas não teve final. A última vez que isso aconteceu entre os dois clubes, para dar um exemplo, foi em 2009. O Sport foi o campeão e o Náutico foi vice-campeão direto. Curiosamente, o último jogo foi um Sport Náutico, mas aquele não foi uma final. Então, assim, é só final. Tá? Essa vai ser a 18ª da história. E com 11 a 6 para o Sport. O que é curioso é que a gente vai falar no programa amanhã, passando esse passeio histórico, a quantidade de tabus que existem. E ao contrário do que muita gente pensa, não é só do Náutico. Também existem tabus do esporte nessa final. Como, por exemplo, levantar uma taça na Ilha do Retiro. Faz tempo, meu irmão. Puxa aí pela memória. Faz um tempinho já que a turma não levanta. Contra qualquer time. Mas, enfim, vai ser aquele podcast daquele modelo que a gente costuma fazer. Vai dar para falar uma hora sobre isso aí amanhã.
Isso aí, maestro. Então, a gente já fica o convite aí para você escutar aí os programas que a gente tá produzindo. São programas especiais, está dando bastante trabalho, inclusive, para a nossa equipe. Então, fiquem de olho, comemorando aí os 5 anos do podcast 45 Minutos. Valeu, maestro, valeu, Fred Figueroa, valeu, Diegão. Forte abraço a todos que ficaram com a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.